Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o trabalho de um dos filósofos alemães proeminentes da nova geração, que é o Marcus Gabriel. Um garoto ainda. O Marcus, ele é nascido em 1980 e com 30 e poucos anos, 32, 33 anos, ele publicou uma obra que rapidamente, por toda a Alemanha, começou a percorrer fóruns de discussões, academia, trouxe inúmeras polêmicas, que é a obra que vamos trabalhar hoje, chamada Por que o Mundo Não Existe? O título, por si só, já fala da polêmica, não é? Que seria travada pelas universidades. O Marcus Gabriel é um jovem estudioso da filosofia, ele é da Universidade de Bonn, na Alemanha, mas é um pesquisador, trabalhou também nos Estados Unidos, e ele segue uma linha filosófica que em vários momentos vai fazer aproximações com aquilo que os senhores estudam lá nas autogenias. Em alguns momentos vocês o encontrarão lá, mas em outros momentos ele estará bem longe, bem distante. Na nossa jornada de estudos, na nossa última jornada de estudos, que foi uma parceria do Instituto Pachter com a Universidade Hebraica de Jerusalém, naquela ocasião, a minha conferência tratou da matemática simbólica, especificamente a divisão, dentro dos processos que margeiam toda aquela etapa sinonímica. E foi uma conferência bastante difícil, pelos aspectos, primeiro, por falar para pessoas que não conheciam, e muitos dos colegas que estavam naquela jornada de estudos, eles não dominavam ainda a nomenclatura, e ainda que conhecessem a filosofia clínica, a maioria, mas não dominavam a nomenclatura do que estava sendo tratado. Então, precisei recuar em alguns elementos para poder, a título de clareza, de concisão, de coerência, e também para podermos abrir as discussões acadêmicas. O que o Marcus Gabriel vai fazer é, a partir de um olhar como aquele que fizemos lá na Universidade Hebraica, uma redistribuição, uma redefinição, uma reorganização de pressupostos. De uma maneira poética e metafórica, é como se o Marcus Gabriel pegasse uma régua e saísse com um lápis e essa régua redefinindo, fazendo novas divisões no mundo. Ele é um estudioso e toda a formação dele foi muito centrada na cultura grega. E isso aparece claramente na maneira como ele vai ultrapassar vários daqueles elementos. Pois o Marcus Gabriel presta um serviço muito importante em filosofia nos nossos dias por convidar, por provocar, e alguns se sentiram muito motivados a entrar nessa discussão de uma maneira até, em alguns casos, hostil, e talvez por não entenderem que esse filósofo está propondo uma discussão filosófica. Esse é o intuito dele. Ele escreve muito bem, ele consegue expressar o que ele está propondo de uma maneira bastante incisiva e bastante cotidiana para o leitor. Não é preciso ser ele não escreve propriamente para filósofos profissionais. Ele escreve para o estudioso de filosofia, seja ele médico, psicólogo, historiador. E, Então, e ele faz esse convite. O Marcos Gabriel está convidando os filósofos, os pensadores, a discutir filosofia. E a grande proposta dele, visto isso a partir da filosofia clínica, é: vamos conversar sobre o que fizemos com as divisões de mundo. Que foi, aliás, como o tema tratado na Universidade Hebraica, quando eu estive lá na última vez na minha conferência para os colegas. Naquela ocasião falei que um dos grandes problemas da nossa época era, e acho, concordo nesse aspecto com o Marcos Gabriel, que nós estamos no dilema de ultrapassar certas questões, mas talvez só consigamos fazer essa ultrapassagem, em alguns casos, com uma nova distribuição dos elementos divisórios que fizemos. Em outros casos, não. Aliás, nem se trata disso, nós vamos caminhar por outras divisões. Por exemplo, se você vai conversar com uma pessoa que dividiu o mundo entre dentro e fora, então ou uma coisa está dentro ou uma coisa está fora, e ela, tudo que você vai falar, ela coloca dentro desses elementos os problemas, os direcionamentos, as reflexões e outras muitas questões, terão que conversar com isso de alguma maneira, porque essa pessoa colocou as coisas dessa forma. Outro coloca segundo um crivo hegeliano: ou você é senhor das coisas ou você é escravo das coisas. Ora, ao definir, ao dividir as questões existenciais dessa ordem, desta forma, qualquer assunto que você encaminhe, a pessoa olhará sobre esse crivo. Agora vamos tornar isso um pouquinho mais complexo e dilemático. Quando você caminha para as terapêuticas, por exemplo, e as terapêuticas começam a subdividir, a questionar, a esquadrinhar, dizer que a alma humana tem, você tem o corpo, tem a alma, tem o espírito, tem o meta-espírito, tem não sei mais o que, etc. Essa terapia que assim anuncia as coisas está fazendo várias divisões, circunscrições de coisas, departamentalizações de coisas, não é? O Marcos Gabriel, ele surge e questiona exatamente essas divisões que nós filósofos fizemos e propõe uma nova divisão. Claro que os críticos que se debruçaram sobre o trabalho do autor disseram: bom, se se trata de dividir de uma outra forma, então vamos ver, né? Talvez essa divisão antiga sirva ainda para muitas coisas, tal. Mas talvez o intuito do Marcos Gabriel não seja apenas isso: vamos então usar uma nova métrica melhor, mais apropriada para os nossos dias. Talvez ele esteja nos convidando a discutir essas métricas, inclusive a que ele utiliza. Ele é muito jovem, ele está produzindo, está estudando, é preciso que seja concedido a ele o tempo de formulação desses conteúdos e de outros. Ele propõe novas métricas. Uma das métricas que ele propõe é assim, ó: não há mais, por exemplo, lembram lá na filosofia clínica, quando vocês vão para o tópico 3, sensorial e abstrato? E aí vocês estudam na historicidade, a gente observa que quando uma pessoa é mais sensorial, quando ela é mais abstrata, quando ela mescla as duas coisas indistintamente, uma das propostas dele é: não tem mais isso de material ou imaterial. Uma ideia que você tem, um pensamento que você tem, pode ser imaterial ou imaterial, talvez sejam as duas coisas, talvez seja uma única coisa. Em alguns momentos ele pergunta sobre isso, não é? Então, mas aquele que aprendeu que uma coisa ou é material ou é imaterial, isto ou aquilo, como fica então? Quer dizer, e olha, isso é uma das contribuições, ele coloca várias outras nesse sentido. Para nós, na filosofia clínica, essa discussão, ela é muito interessante. Interessante, e ela nos encontra já fazendo tudo isso. não é? Ao invés de nós dividirmos essas coisas todas, nós vamos à pessoa e lá vamos ver como ela dividiu. E a partir destas partições que a pessoa fez na vida dela, nós vamos ver como encaminhar as coisas. Para alguns, por exemplo, eles já diluíram certas coisas nessa questão do sensorial ou abstrato. Então, para certas pessoas, a lembrança que eles têm, por exemplo, de um ente querido, que agora não está nesse momento com eles, se você perguntar isso é sensorial ou abstrato, a pessoa diz, não sei. Para alguns, eles não sabem realmente, também não importa, mas importa o fato de, quando consideram assim, terem a pessoa intimamente com eles. E se pudéssemos medir e pesar isso, talvez descobríssemos que isso, para algumas pessoas, é mais próximo, mais perto e mais intenso do que quando está com uma pessoa em carne e osso ao lado, de mãos dadas, conforme a sociedade dos homens assim definiu, conceitualmente. Vamos então, aqui, vocês estão vendo as marcações, essas folhinhas azuis todas, mostrando onde... Na obra nós vamos direto, uma vez que por questão de tempo não temos como ler toda a obra do autor. Então, o Marcos Gabriel diz que nesta obra, o propósito dele, vamos agora ver as palavras dele, é desenvolver o fundamento para uma nova filosofia, que parte de um simples pensamento inicial, o pensamento segundo o qual o mundo não existe. Como você verá, isso não significa que nada existe. Existem o nosso planeta, meus sonhos, a evolução, o vaso sanitário, calvície, esperanças, partículas elementares e até mesmo unicórnios na Lua, para mencionar apenas alguns exemplos. O princípio segundo o qual o mundo não existe significa também que todo o resto existe. Por isso, antecipo que afirmarei que tudo existe, menos o mundo. Ele já inicia nos mostrando então, não é? Ele fala desse mundo que foi desenhado, que foi feita essa bolinha de ser um mundo. Aqui está o mundo, tudo que nós pesquisamos, tudo que nós conhecemos, o mundo está aqui. Lá longe estão outras coisas, etc. Essa divisão que ele está questionando, não é? Ele chama isso de novo realismo, é o nome que ele dá. E ele explica, o novo realismo nada mais é do que o nome para a era depois do pós-modernismo. E aí ele retorna e explica o que é o pós-modernismo, as propostas que o pós-modernismo se propôs e o que quer dizer esse o novo realismo, que é isso que ele defende aqui com esses postulados dele. Então ele nos explica mais de perto agora dizendo o seguinte, o mundo não é... nem exclusivamente o mundo sem espectadores, nem exclusivamente o mundo dos espectadores. É isso o novo realismo. O realismo antigo, na metafísica, se interessava apenas pelo mundo sem espectadores, enquanto o construtivismo fundamentava de forma bastante narcisista o mundo e tudo que é o caso exclusivamente em nossas imaginações. Ambas as teorias levam a nada. O mundo aparenta ser o âmbito de tudo aquilo que simplesmente existe sem a nossa colaboração e no qual vivemos. Vou repetir, tá? Então ele faz uma introdução do que tem sido considerado o mundo. O mundo aparenta ser o âmbito de tudo aquilo que simplesmente existe sem a nossa colaboração e no qual vivemos. As árvores, as praças, as ruas, tudo que existe, está aí, é o mundo. Hoje em dia, costumamos falar do universo quando queremos nos referir àquelas profundezas infinitas onde inúmeros sóis e planetas seguem suas órbitas e onde, numa região insignificante da Via Láctea, os seres humanos construíram sua civilização. Só um pouquinho, por favor. Após, então, uma breve interrupção por motivos técnicos, retornamos à nossa aula. Vou prosseguir de onde estava lendo.
Então, o Marcos Gabriel escreve: hoje em dia costumamos falar do universo quando queremos nos referir àquelas profundezas infinitas, onde inúmeros sóis e planetas seguem suas órbitas e onde, numa região insignificante da Via Láctea, os seres humanos construíram sua civilização. O universo realmente existe. Não alegarei que as galáxias ou os buracos negros não existem, mas alego que o universo não é o todo. Na verdade, o universo é apenas uma província. O universo designa o objeto das ciências naturais que pode ser explorado por meio dos experimentos. Podem grifar isso, porque é uma das chaves de entendimento do que ele quer nos dizer. Então vou prosseguir. Mas o mundo é consideravelmente maior do que o universo. Fazem parte do mundo também estados, sonhos, possibilidades não realizadas, obras de arte e, sobretudo, nossos pensamentos sobre o mundo. Ou seja, existem muitos objetos que não podemos tocar. Quando você tenta acompanhar o meu raciocínio sobre o mundo, você não desaparece e passa a contemplar o todo do mundo de fora. Por assim dizer, os nossos pensamentos sobre o mundo permanecem no mundo, pois, infelizmente, não conseguimos escapar dessa confusão toda por meio de uma simples reflexão. Mas se também os estados, os sonhos, as possibilidades não realizadas, as obras de arte e principalmente os nossos pensamentos sobre o mundo fazem parte do mundo, ele não pode ser idêntico ao objeto de pesquisa das ciências naturais. Pelo que sei, a física e a biologia ainda não incorporaram a sociologia, o direito ou a linguística. E pelo que sei, a Mona Lisa ainda não foi dissecada num laboratório de química. Certamente isso seria um empreendimento bem caro e bastante absurdo. Portanto, o mundo só pode ser definido de forma sensata se o designarmos como âmbito de todos os âmbitos. O mundo seria então o âmbito em que existem não só as coisas e os fatos que existem, também independentemente de nós, mas também todas as coisas e todos os fatos que só existem em dependência de nós. Ou seja, Marcos Gabriel coloca o universo como uma porção do mundo. O universo, que a gente pensa, nossa, mas o universo é o infinito, ele inverte, ele diz, não, o universo é tudo aquilo que a gente pode identificar pelos nossos microscópios, lunetas, pelos nossos sensores, pelas nossas máquinas e computadores, isso é o universo. E isso é uma parte só do mundo. O mundo vai incluir desde as teorias mais absurdas, qualquer coisa que eu possa medir, que eu, mesmo que eu não possa medir e pesar e tudo. Aí ele diz, isso aí já faz parte do mundo, que é bem maior. Ficou bem essa primeira aproximação aqui? Tá. Vamos adiante então. Então ele nos traz como um dos exemplos, como um dos modelos de aproximação, Wittgenstein. E ele diz assim, Ludwig Wittgenstein disse certa vez, aquilo que pode ser dito com clareza. Eu acato esse ideal, pois a filosofia não deveria ser uma ciência secreta para uma elite, mas um debate público, mesmo que às vezes ela teime ser um tanto complicada. Por isso, eu me limito a oferecer-lhe um caminho bastante original pelo labirinto das talvez maiores perguntas filosóficas. De onde viemos? Onde nos encontramos? E qual é o sentido disso tudo? A esperança de poder dizer algo realmente novo sobre essas velhas perguntas da humanidade pode parecer um tanto ingênua, e, no entanto, as próprias perguntas são ingênuas. Bem, o que ele usa para dizer isso? Ele usa epistemologia, uma área na qual ele, aliás, é um grande especialista, um grande estudioso. Se você dividiu
a vida, a existência e as coisas de tal forma que, por exemplo, na sua maneira de ter dividido as coisas, existe um começo, existe um desenvolvimento, existe um final, como, por exemplo, alguns terapeutas fizeram com a vida, nascimento, infância, a idade adulta, velhice, morte, etc. Se dividiu assim, você vai encontrar agora as perguntas, vão ter que lidar com esse tipo de divisão das coisas. Então, para quem dividiu assim, ó, o mundo em de onde nós viemos, estamos aqui, mas de onde a gente veio? A gente veio quando o planeta surgiu de uma combinação de microelementos, é daí que a gente veio? Ou a gente veio porque Deus criou um ser onipotente, onisciente, a gente está aqui? Ele disse, se você dividiu as coisas dessa forma, você construiu já um problema também. Se você, depois, outra questão que ele coloca, onde nos encontramos? Ora, se você olha para esses planetas, para a Via Láctea, dividiu todo o espaço sideral em cantos, botou nomes a constelações e todas essas coisas, e agora você olha para tudo isso e diz onde eu estou em tudo isso, você já está mostrando com a sua pergunta a maneira como você já trabalhou vários sistemas divisórios dentro deles. A grande parte do pensamento do Marcos Gabriel dirá respeito a isso, quase a totalidade. Okay? Ele coloca que a maneira como dividimos as coisas faz com que, de fato, esses problemas agora comecem a acontecer e vamos tentar responder sempre a partir dessas divisões. Durante uma das semanas de estudos, quando nós estávamos trabalhando algumas questões ligadas à transcendência, eu coloquei um breve trecho do vídeo de Galileu. E aí, lendo algumas obras a respeito, foi comentado com vocês assim, ó, que o homem medieval, ele costumava olhar para as estrelas, para o espaço sideral, como quem olha para dentro. E nós, contemporâneos, que estamos em 2018, quando você olha para as estrelas, para as nuvens, para o céu, você olha para fora, não é? Se eu disser para vocês, não, nós estamos olhando para dentro, como o homem medieval costumava pensar, alguns nem conseguem acessar uma tal ideia. Diz, mas como, professor? Eu não consigo acessar essa ideia que o senhor está dizendo. Claro, para o homem medieval, a Terra era o centro, a Terra era tudo. E o que havia fora da Terra era menor, era pequeno, era estreito. Por isso que ele olhava para o céu, para as estrelas, como quem olha para dentro de algo, como quem está do lado de fora de uma casa, com toda aquela campina verdejante, as montanhas, a colina e o lago, e vê a casinha pequena ali e olha pela janela para dentro da casa. O que há ali dentro da casa, as estrelas, o céu, o celestial, tudo que há ali dentro da casa é muito pequenininho, perto de tudo que ele tem aqui fora, que é o planeta Terra. Assim pensava o homem medieval. O homem contemporâneo, nós, usualmente, não, a gente pensa o contrário. A gente vê a Terra como um pontinho minúsculo, e aí a gente olha para o céu e diz, nossa, o infinito todo aí fora. Eu estou aqui dentro da casinha olhando. É diferente. São sistemas de divisão diferentes que olhem como muda completamente a mentalidade das coisas. O Marcos Gabriel, então, ele propõe que fazer uma nova divisão dos elementos quanto à Terra, quanto a planetas, quanto a uma série de coisas. Está aí, um jovem filósofo de 40 anos, 40 e poucos anos, com um pensamento muito bonito e instigante. Uma pena que muitos, quando surgem pensadores assim arrojados, logo descredenciam a palavra, logo queiram, não é, vamos deixar o menino trabalhar, ele está fazendo um trabalho importante, está propondo esses elementos, não é? Eu me lembro que na própria filosofia clínica, quantas vezes ao propor certas questões que agora já são aceitas e tudo, mas quando comecei a falar isso aqui no Brasil, o pessoal não recebia de bom grado, não, essas certas questões da filosofia clínica também. E muitas dessas questões também eram apenas elementos de divisão. Isso não resolve tudo, vocês vão ver, acarreta novos problemas, novas discussões, não é? Nem tudo na vida diz respeito a como dividimos as coisas. Mas para aqueles elementos que dizem respeito, é interessante considerarmos isso, né? É interessante considerarmos. Vamos adiante. Então ele coloca um trecho muito bonito aqui da vida dele, da biografia dele. Ele diz assim, ó: as duas primeiras perguntas filosóficas que fiz a mim mesmo me vieram no caminho para a escola primária e elas nunca me abandonaram. Certa vez uma gota de chuva caiu no meu olho e isso fez com que eu enxergasse uma mesma lanterna duas vezes. Então eu me perguntei se ali existiam uma ou duas lanternas. Perguntei-me também se eu podia confiar nos meus sentidos. Bonita, não é, essa aproximação dele com a filosofia? Vamos adiante. A pergunta fundamental aqui, portanto, é: o porquê disso tudo? A vida humana, a história humana e o conhecimento humano, tudo isso tem algum sentido? Se quisermos descobrir o porquê disso tudo, precisamos primeiro esquecer tudo o que acreditamos saber e começar pelo início. E o início aqui para ele é a volta lá a René Descartes, tá? É para onde ele vai voltar para nos questionamentos dele. Um dos inícios, né? Ele faz outros. Então ele comenta um livro. Eu não sei se essa obra tem em português, não. Tá? Eu acho que não existe essa obra em português, que é O Dedo Mindinho de Buda e A História Sem Fim, né? Que ele coloca. São obras que ele comenta aqui. E para mostrar os princípios a partir do Oriente quanto ao que chamamos realidade, essas coisas, ele diz assim, ó: a pergunta se a realidade nada mais é do que uma ilusão gigante, um simples sonho, deixou rastros profundos na história do espírito humano. Ela é levantada há milênios em todos os lugares em que existem religião, filosofia, poesia, pintura e ciência. E também a ciência natural moderna questiona grande parte da realidade, mais especificamente aquela realidade que nós vivenciamos por meio dos sentidos. O homem moderno já se acostumou com o pensamento de que a realidade é diferente do que parece ser. Nós aprendemos isso já na escola, quando, por exemplo, constatamos com surpresa que podemos usar letras para fazer cálculos. Ou em viagens, quando nos vemos obrigados a rever preconceitos arraigados. Alguns dos senhores estiveram na jornada de estudos que nós fizemos à Grécia. E num determinado dia da viagem, nós fomos a um campo de refugiados. E quando lá chegamos, naquele campo de refugiados, fomos levar alimentos, cada um levou alguma coisa, um donativo. Quando lá chegamos e entramos, havia crianças brincando com bolas e tal, e um senhor veio falar conosco e disse: olha, essas pessoas que estão aqui, lá no país de onde elas vêm, elas eram médicos, professores, advogados, engenheiros, esse campo de refugiados que vocês estão vendo aqui. Visto aqui, despojados de suas casas, de suas roupas, de seus ofícios, até de suas famílias, pode não parecer que essas pessoas tinham a vida como os senhores têm lá no país de vocês, o Brasil. Uma lição importante para nós sobre isso que ele está colocando aqui, ó, quando viajamos, vemos essas métricas diferentes. Então, ele diz que vai agora analisar a pergunta sobre onde tudo acontece e respondê-la filosoficamente. Para responder a pergunta de onde tudo acontece de modo sensato, precisamos primeiro distinguir dois conceitos em relação aos quais existe uma grande confusão na ciência, no dia a dia, mas também na filosofia. Estou falando dos conceitos de mundo e de universo. Comecemos pelo universo. E aí, então, nós vamos retomar o que estávamos considerando no início da aula. Ele diz: o universo é, primariamente, algo no qual ocorre tudo que pode ser analisado com os métodos das ciências naturais. Vou repetir. O universo é primariamente algo no qual ocorre tudo que pode ser analisado com os métodos das ciências naturais. Talvez o universo seja o tempo e espaço de quatro dimensões, mas não sabemos disso com certeza absoluta, razão pela qual eu deixo aos físicos a tarefa de responder a pergunta sobre o que ocorre exatamente no universo. Como filósofo, porém, posso dizer que o universo não é tudo, pois representa apenas o campo de objetos ou o âmbito de pesquisas da física. Mas já que a física, como qualquer outra ciência, é cega para tudo aquilo que ela não analisa, o universo é menor do que o todo. O universo é parte do todo, não é o todo em si. Ficou claro isso para os senhores? O universo, então, as certas intuições que temos, certas impressões subjetivas não farão parte do universo. Não podem ser medidas, pesadas, vistas e tidas pela física. Então não estarão no universo. Porque o universo, segundo o Marcos Gabriel, ele é apenas um pedacinho disso que nós chamamos de mundo. Agora ficou mais evidente o que ele quer colocar, não é? Vamos adiante. Algumas páginas depois, Marcos Gabriel explica: no universo, somos, no melhor dos casos, uma espécie biológica, entre outras. E a única coisa que importa é orientar um corpo faminto num ambiente material e cooperar com outros para aumentar a chance de sobrevivência. A razão verdadeira para que esta experiência de irrelevância e falta de sentido se deve antes ao fato de estarmos misturando campos de objetos completamente diferentes. O universo designa não só uma coisa, mas também um modo de visão específico. Poderíamos acrescentar, viram então por que certas, se você desloca para esse campo de pesquisa que é o universo, uma pergunta como qual a origem de tudo, ele não vai ter instrumentos para identificar isso, porque lá onde ele está, no universo, não há uma resposta talvez para isso. A física não encontrou. E se a física não encontrou, fica aquele enorme ponto de interrogação. Mas essa mesma pergunta deslocada por um outro campo de pesquisa de objetos, e o Marcos Gabriel, ele usa muito essa expressão, campo de objetos. Nas obras dele isso é frequente, a utilização dessa campo de objetos, né, vários campos. Então ele prossegue dizendo: poderíamos acrescentar que ao redor do cientista natural tudo se transforma em universo, ou que ao redor do soldado tudo se transforma em guerra. Se acreditarmos que tudo que existe se encontra no universo, ou que todos os eventos ocorrem no universo, corremos o erro de acreditar que um campo de objetos, entre muitos, é o todo. O seriado Stromberg, ou o romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann, não são analisados por qualquer ciência natural, e mesmo assim, eles ocorrem no campo dos objetos da minha sala. Isso nos leva ao primeiro resultado, ao qual precisamos nos acostumar primeiro. Existem muitos objetos que não existem no universo. Vejam, se o livro que está ali na nossa prateleira, e aliás, nós temos aí o Thomas Mann também, se o livro que está aqui nessa prateleira não está no campo de investigação da física, esse nosso livro aqui na biblioteca do Instituto Pater não pertence ao universo, conforme o Marcos Gabriel está colocando. Então, o universo é só um pedaço de algo muito maior. É isso que ele está nos falando. Imaginem agora, então, aquele que tenta explicar sentimentos, alma e outros desdobramentos tão imensos e algumas questões subjetivas lá no universo. Provavelmente não vai conseguir. Lá no universo, muitas dessas coisas nem vão existir. Aliás, o mundo caberia no universo? Se o universo é apenas uma parte do mundo, como é que o mundo, não é? É um dos dilemas aí que temos. Ele diz: o universo é menor do que suspeitávamos. Mesmo que consista de centenas de bilhões de galáxias e de um número astronômico de partículas subatômicas, o universo possui uma carga energética inimaginável e abarca muitos fatos inexplorados, e mesmo assim é apenas uma província, entre outras, uma província ontológica do todo. O universo é ontologicamente provincial, simplesmente porque existe muito que não ocorre no universo. Então ele vai trabalhar o fisicalismo e o materialismo. E ele vai mostrar, por exemplo, que o materialismo não é apenas problemático, está errado o materialismo. Olhem como ele vai dizer: os materialistas acreditam que lembranças ou imaginações, por serem estados do cérebro, são materiais, mesmo que os objetos que lembramos ou imaginamos não sejam de natureza material. E tudo isso é muito estranho. Como explicar, por exemplo, que os estados do cérebro são materiais, mas que eles podem remeter a objetos imateriais na forma de imaginações? Como objetos materiais podem se referir a qualquer coisa que não seja de natureza material? Ele alinhava essa discussão inicial para chegar a um ponto no qual ele vai dizer: olha, isso talvez seja completamente... E mais adiante ele mostra as irrelevâncias, porque tudo é apenas uma questão do campo onde está colocado, e não mais de ser material ou imaterial, né? Uma divisão clássica que nos acompanha desde os primórdios aí, e ainda em muitos campos, não é? Você, para muitas pessoas, isso é decisivo, essa diferenciação. Uma pessoa que constrói uma casa, para aquela pessoa que pensa numa bela casa, em alguns lugares, essa que construiu tem uma relevância, destaque e importância muito maior. E a outra passa por descredenciamentos, como é uma sonhadora, nada ela realiza, ainda incomoda. Mas em outros campos, aquele que pensou na linda casa, como no campo da poesia, pode ter um destaque muito maior do que aquele que vai lá destruir árvores, quebrar pedras e arrasar florestas e bosques para construir propriamente uma casa. Então, em alguns lugares, dependendo de como você considera, essa questão vai se tornar arcaica e ultrapassada. Nós não teremos mais o que ver se é sensorial, se é abstrato, se é outra coisa qualquer. Bem como os senhores estudaram em filosofia clínica. Ele coloca: nas primeiras sentenças do seu tratado, Ludwig Wittgenstein foi o primeiro a chamar a atenção para este ponto decisivo. 1. O mundo é tudo o que é o caso. 1.1. O mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Eu vou explicar para não precisar ler aí as próximas muitas páginas. É bem simples, ok? Aqui sobre a minha mesa eu tenho uma garrafa de água, uma caneca e vamos abreviar a mesa. Três objetos, vamos reduzir apenas três. Isso aqui são os objetos que compõem. Agora, o mundo, não, eu não posso dizer que o mundo é constituído dessa caneca, desta garrafa e desta mesa, porque a maneira como eles interagem, os fatos, é que vão proporcionar o além do objeto em si. Então, o comportamento, o que ocorre, as decorrências todas, isso é o mundo. Em Wittgenstein, quer dizer, os objetos e os fatos. Os fatos são as decorrências a partir da movimentação da existência deles, tá? É isso que ele vai explicar aqui em várias páginas. E aí ele coloca adiante: mas nós já sabemos mais do que Wittgenstein, pois sabemos que não existem apenas... Olha, com todo o respeito aos vários filósofos, mas aqui Wittgenstein ainda em muitos quesitos já foi além do que estamos estudando aqui. Mas não é tema aqui da nossa conversação, estamos conversando a filosofia clínica com o Marcos Gabriel, então vamos ficar restritos aqui ao que ele está propondo. Já sabemos mais do que Wittgenstein, pois sabemos que não existem apenas coisas, objetos e fatos, mas também campos de objetos. O que ele fez aqui foi unir, pegar esses objetos e colocar cada composição desses objetos, por assim dizer, usando um termo da filosofia clínica, em áreas diferentes, em postulados diferentes. De acordo com onde estão, funcionam de determinada maneira. Ele diz, o mundo é um campo de campos, o campo de objetos que abriga todos os campos de objetos. Sabemos também, isso é claro para os senhores, ou precisam... Tranquilo, né? Sabemos também que existem vários campos de objetos que, em parte, se excluem mutuamente. Sim, pode haver isso, não é? Mas também se incluem de forma bem variadas. O campo de objetos da história da arte exclui que as obras de arte do Renascimento sejam quimicamente decompostas e recompostas. Por exemplo, isso destruiria os objetos da história da arte. Aí está uma exemplificação. E aí ele chega aonde fizemos aquelas primeiras considerações, dizendo o seguinte: as divisões que fazemos não seriam antes expressão da necessidade humana de conhecimento e de seus equívocos? Vou repetir a pergunta que o Marcos Gabriel propõe. As divisões que fazemos não seriam antes expressão da necessidade humana de conhecimento e de seus equívocos? Talvez os campos de objetos nem existam. Talvez exista realmente apenas uma única totalidade dos fatos. Esse raciocínio esconde uma série de pequenos erros discretos, apesar de expressar também algumas verdades. E foi por isso, entre outras razões, que lá na Universidade Hebraica, tratando deste procedimento clínico que nós usamos na filosofia clínica, denominado divisão, coloquei que seria talvez um dos mais estudados nos próximos anos e que muitas coisas poderiam ser refeitas, revistas ou tidas de outra forma. Quando você coloca, e citei vários exemplos na ocasião, aquela palestra foi gravada, vários dos senhores têm as gravações. Eu vou dar apenas um exemplo. Então coloquei desde problemas. Um dos problemas que eu coloquei é um professor que chega na sala de aula e diz: ali da Marilúcia para frente, todo mundo faz a prova. Da Marilúcia para trás, ninguém faz prova. Muito bem. Aí a Marilúcia fica parada e diz: e eu, professor? Eu devo fazer ou não a prova? Porque da maneira como o senhor dividiu, eu fiquei exatamente na linha de demarcação do espaço divisivo. Okay? E assim há muitos exemplos de dilemas, de sofismas, de questões que não se resolvem. Não tem um jeito de resolver. Algumas questões são paradoxos que você não vai resolver com a questão desses elementos. Eles vão encontrar respostas lá nas transversalidades, sim, ou em autogenias verticais muito altas, mas facilmente se resolvem nos espaços sinonímicos. Não há nenhum problema quanto a isso, como vocês viram nas semanas de estudos, né? Vamos adiante aqui. Bom, aí ele faz uma crítica duríssima ao construtivismo, né, certas questões do subjetivismo, e faz uma conversação entre filósofos e físicos, que, aliás, vocês podem antever pelo que ele disse há pouco, não é? Quando o físico se ocupa do universo e o filósofo vai além do universo e vai lá se ocupar do mundo, que é muito maior. E então ele diz assim: o próprio mundo é dividido em campos. Se supormos que apenas nós dividimos o mundo, que ele não está dividido em si mesmo, isso seria como se disséssemos que não existem livros numa biblioteca, que existe apenas um único texto. Aqui o Marcos Gabriel vai fazer uma difícil conversação entre bases categoriais e subjetividade, algo que em filosofia clínica presenciamos muito no consultório, e que é uma questão que não é apenas reduto da filosofia clínica. Ela remonta desde a Grécia, muito antes da Grécia, encontra em alguns ápices em filósofos como Berkeley, que vai radicalizar isso tudo, não é? E de se fechar os olhos, o cara morreu, acabou o mundo. Não tem mais nada lá fora, não. O mundo só existe enquanto a pessoa está ali olhando e presenciando. Encontra alguns picos de radicalização na física quântica, por exemplo, quando ela conversa com certos psicologismos e certas invencionices da nossa época também. Então, aqui há vários problemas. Vários problemas que, quando chegam no âmbito do consultório, vocês sabem, pode tracionar de várias formas. Uma parte da pessoa pode viver dentro de uma base categorial rígida de sua época, atendendo os protocolos de uma sociedade, e outra parte ou partes dessa pessoa podem fazer com que o subjetivismo, a poesia, o sonho que habita essa pessoa se choquem com essa base categorial, às vezes fazendo movimentos excludentes de mundos. É? Vejam como nós temos certos assuntos a tratar com Marcos Gabriel aqui, quando ele coloca essas questões. Vamos adiante. Então ele diz: agora estamos perfeitamente equipados para responder à pergunta: o que é o mundo? O mundo é nem a totalidade das coisas, nem a totalidade dos fatos. Então vamos ver. Não é mais essa caneca, essa garrafa e essa mesa, e nem a conversação entre as três. A caneca, quando eu boto água, por exemplo, dentro da caneca e bebo. Não, não é mais isso. Então vamos ver o que é o mundo. Ele é aquele campo em que ocorrem todos os campos que existem. Então, além desses dois campos que eu citei, ou seja, o campo dos objetos aqui que vocês viram, essa garrafinha que está sobre a minha mesa, que está perigosamente aberta perto do computador, não é? Ou seja, já inserimos mais fatos e mais objetos. Tudo isso, todos esses vários campos, é que vão fazer parte do mundo. Retornando então à leitura, ele vai nos dizer: o mundo é nem a totalidade das coisas, nem a totalidade dos fatos. Ele é aquele campo em que ocorrem todos os campos que existem. Todos os campos que existem fazem parte do mundo, parte dele. O mundo é, como disse Martin Heidegger, de forma tão certeira, o campo de todos os campos. Citação literal do Heidegger. Ele gosta muito de Heidegger, mas ele depois comenta que vai se afastar de Heidegger amistosamente, palavras dele no livro. Então ele vai fazer uma síntese de tudo que ele colocou até aqui. E ele resume isso em 5 pontos. Vamos ver os 5 pontos. Primeiro, o universo é o campo de objetos da física, como vocês viram há pouco. 2. Existem muitos campos de objetos. 3. O universo é apenas um entre muitos campos de objetos e é, portanto, uma província ontológica. 4. Muitos campos de objetos são apenas campos de fala. Alguns campos de objetos são apenas campos de fala. 5. E último, o mundo é nem a totalidade dos objetos ou das coisas, nem a totalidade dos fatos. Ele é o campo de todos os campos. O que explica por que o mundo, conforme nós o definimos, não existe, ok? Ele explora aqui o evento do paradoxo. Vamos adiante agora. Tudo isso suscita imediatamente 2 perguntas filosóficas que representam o núcleo do meu raciocínio, escreveu Marcos Gabriel. E ele diz: 1. Pode existir um objeto que possua todas as características que existem? E 2. Todos os objetos se distinguem de todos os outros objetos? ele vai dizer assim, a minha resposta a ambas as perguntas é não. E dentro da filosofia clínica, quando nós trabalhamos lá nas categorias, quer dizer, todos os pressupostos, elementos que habitam 2018, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, etc., cidades pelo Brasil onde estão os senhores nesse momento acompanhando a aula, também nós estamos diante disso. Nós não temos como dizer dentro da nossa base categorial, aquele toca-disco que eu tenho ali em cima, com a vinil dentro ainda e agulha de diamante, não posso dizer que esse objeto possua todas as características de todos os objetos que existem, porque dentro da nossa base categorial isso é um absurdo. Não é? Tranquilo para os senhores. Dentro das transversalidades, não. Vocês já sabem, pode surgir um elemento transversal, por exemplo, conceitual, que tenha, até por definição nossa, abranja tudo isso. Pode. Um ser transcendente, algo dessa natureza. Como vimos quando estudamos, numa semana de estudos, aquela obra de Donnie Darko. Aquele coelho, por exemplo, poderia, na representação do garoto, ter um aspecto como esse. Poderia. Não quer dizer que fosse também. Ou em elementos de autogenias verticais muito altos, não é? Criaturas muito que ultrapassaram qualquer dimensão aqui do que nós temos como base de desenvolvimento. Pode. Agora, se você migra lá para os espaços sinonímicos, essa questão está resolvida. Vocês viram durante a semana de estudos, um objeto pode sim perfeitamente ter a característica de todos os outros. Lembram os grafismos que foram adotados? Então, estudem, por favor, o que foi visto na semana de estudos de 2018, porque é um requisito fundamental para o ano que vem. Para a gente poder ir muito... O que fizemos esse ano foi uma apresentação dos trabalhos, né? Um prefácio, prefaciamos o tema que agora vamos desenvolver com muita profundidade aí o ano que vem, 2020. Vamos adiante. Todos os objetos se distinguem de todos os outros objetos? Ele diz que também, de novo, não. Bem, então ele tem um outro capítulo no qual ele vai voltar à questão, por que o mundo não existe, então? Ele explica assim, e ele retoma a partir de uma equação da ontologia dos campos de sentido. O Marcos Gabriel, ele usa muito alguns termos. Ontologia é um termo que para ele é caro, e ele utiliza muito. Ontologia dos campos de sentido. Né? Então ele diz assim, ó, para que algo possa se manifestar em um campo de sentido, ele precisa pertencer a este campo. A água pode pertencer a uma garrafa, que está a garrafinha em cima da minha mesa, é água, como vocês estão vendo. A água pode pertencer à garrafa. Um pensamento a uma visão de mundo. A pessoa pode perceber a um estado em sua qualidade de cidadão. O número 3 pertence aos números naturais e moléculas pertencem ao universo. O modo como algo pertence a um campo de sentido é igual ao modo como ele se manifesta. Vamos ver. O modo como algo pertence a um campo de sentido é igual ao modo como ele se manifesta. Ele está definindo os termos, as questões, né? É de importância decisiva que o modo de algo se manifestar nem sempre é idêntico. Nem tudo se manifesta da mesma forma, nem tudo pertence da mesma forma a um campo de sentido. Ele está falando dentro de bases categoriais bem consistentes, ok? Estamos conversando com um jovem pensador que ainda que faça voos existenciais importantes, ele está dentro de uma base categorial e ele faz uma pequena elevação vertical nas suas autogenias para nos descrever isso. O mundo é o campo de sentido de todos os campos de sentido, ou seja, aquele campo de sentido no qual todos os outros campos de sentido se manifestam e, portanto, o campo ao qual tudo pertence. Esta é, de certa forma, minha última palavra sobre o mundo, de forma que merece ser ressaltado e inserido no glossário. E ao final do livro ele tem um glossário, né, no qual ele coloca todos esses termos importantes para ele. Dois pontos. O mundo é o campo de sentido de todos os campos de sentido. É o campo de sentido no qual todos os outros campos de sentido se manifestam. Ou seja, ele faz uma nova divisão. É o que ele faz. Então ele pega uma bolinha, coloca essa bolinha e diz, olha, tudo, qualquer coisa, da mais absurda e inimaginável, qualquer coisa, está tudo, seja existente ou não existente, está aqui. E isso está dentro do mundo. Pronto. É como ele faz. Ele convenciona, ele entende as coisas assim. Em filosofia clínica, olharíamos para a estrutura de pensamento dele, compreendendo que ele dimensionou as coisas desta forma, não é? Algumas pessoas constroem as coisas de outra maneira. Tem gente que vai dizer, não, para mim não é completamente diferente. Tem muitas coisas que ultrapassam, estão fora disso que o Marcos Gabriel coloca como mundo. E aí entramos em discussões como o ovo e a galinha e outras coisas. Tudo que existe, escreveu o Marcos Gabriel, no mundo, tudo que existe, existe no mundo, pois o mundo é o campo no qual tudo ocorre. Não existe nada fora do mundo. Tudo que consideramos ser extramundo faz parte do mundo. Existência sempre contém uma informação sobre a localização, e a pergunta é, portanto, se o mundo existe, em que campo de sentido ele se manifesta? Já que tudo está nele, onde ele se manifesta? Por isso que ele diz que o mundo, conforme nós o definimos, é isso, é que não existe, não é? Vamos adiante aqui, por favor. Ele fala, o mundo não existe. Se ele existisse, precisaria se manifestar em algum campo de sentido. Mas isso é impossível. É impossível porque todos os campos estão nele, não é? Não é ele que está num campo definido. É os outros todos juntos é que estão nele. Então, é por isso que ele está falando. No entanto, essa descoberta não é apenas destrutiva. Ela não nos diz apenas que o mundo, ao contrário da nossa expectativa, não existe. Ela também pode ser aplicada de modo produtivo para entender tudo aquilo que existe. Vou aqui parar para ouvir os senhores, né, nisso que conversamos hoje aqui. Chegamos ao final da parte do conteúdo programático da nossa aula e agora vamos conversar entre nós, vou desligar o gravador para podermos aprofundar os assuntos. Um pouquinho, por favor.
Now your eyes are red from crying.